Daniel,
já
é
começou?
A sua deixa. É a sua deixa.
Começou agora? Já tá?
Eu acho que sim.
Eu tive vários livros que mandaram alguns amigos, escritores.
Fazer propaganda, a hora do merchan.
Então, o que eu queria era mostrar alguns livros. Esse é um livro de Priscila Machado de Souza, que se chama A Função Poética na Psicanálise, sobre o estilo na psicosis.
Mostra na câmera. Mostra
e é excelente,
câmera.
Um livro muito bem cuidado. Capa dura, com um desenho perfeito. O conteúdo é fantástico.
Eu não, tem imagens.
Eu não conheço pessoalmente a... Não conheço pessoalmente a Priscila, mas teve um cuidado em fazer esse livro muito bom, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista estético. É de Criação Humana, de Porto Alegre, o livro de Priscila Machado de Souza, A Função Poética na Psicanálise, sobre estilo na psicosis. Esse é um livro que é muito bom, é agradável de ler, e para quem está interessado no tema, melhor ainda. Da editora, a editora Planeta me enviou dois livros, que eu agradeço muito, a editora Planeta, a editora Pai 2, que me enviaram da editora, da editora Pai 2, me mandaram o livro de Ana Sui, que eu acho que esse todo mundo conhece, que assiste esse programa aqui, assiste esse quadro, todo mundo conhece, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. O título da Ana é perfeito, né? É muito bom. Eu acho que pegou muito na veia das pessoas, né?
Uhum.
É difícil dar um título a um
bom
livro. É difícil dar um título, é difícil dar um título tão bom no livro, né?
Sim, eu acho que ela acertou porque ela pegou as angústias, pegou...
Você leu o livro. O que você achou do livro da Ana?
Muito bom. É um livro para quem quer entrar na psicanálise, quem quer entender um pouco, ou entender sobre o amor só...
Ler por ler.
Ler por ler.
A leitura para a própria leitura.
Exato. A Ana escreve muito bem e vai envolvendo muito bem. É muito bom. Tanto para as pessoas que já sabem de psicanálise, quanto para quem não sabe nada.
Nada. Sim. E quem também não quer saber da psicanálise.
Saber,
porque me
ver.
Parece que o livro não tem assim, uma vocação pedagógica de te ensinar a psicanálise. É um
não,
modo de reflexão.
Ele te apresenta... Várias ideias da psicanálise,
isso.
Um pouquinho da história, bem pouquinho assim, bem pincelado onde precisa, mas é muito bom.
Outro livro que eu ganhei da editora foi de meu ex-colega de trabalho, Leandro Carnal, O Dilema do Porco Espinho, Como Encarar a Solidão. São ensaios filosófico-existenciais. E o professor Leandro Carnal, não só que tem uma voz e uma oratória muito boa, sino que também tem uma escrita muito contagiante. É um livro... E isso que tem. Leandro Carnal é um dos pesquisadores mais relevantes no Brasil, na sua área. O que implica que ele tem escrito, durante boa parte de sua vida, livros acadêmicos, densos, produto da pesquisa científica. Esse livro também é produto da pesquisa científica, mas com um tipo de escrita que é aquele livro de qual você pode ler por ler, digamos.
Sim.
Assim.
Posso levar esse?
Não, porque... Não, não pode levar.
O que é isso?
Você pode ler aqui em casa, mas não pode levar.
Por quê?
Porque os livros são como
Nossa.
Pedaços da gente, não...
Pode mas eu
pedir
quero
outra
ler esse
coisa.
Livro. Queria ler esse livro. Você fez toda a propaganda e não vai me deixar
então
ler.
Então eu vou te deixar ler o livro do de Marco Leite. Eu recebi esse, que também eu acho que deve ter várias pessoas aqui que conhecem. Eu recebi o livro de Marco Leite, Psicanálise Clínica Primeiros Passos. Que, aliás, tem os primeiros passos na...
No SPCast,
plataforma. Na plataforma do SPCast. Será que ele se baseou no livro para...
Sim.
Para fazer
o percurso
da plataforma?
É uma complementação do livro. Se você comprar o livro, ir acompanhando o livro e fazendo o percurso...
Ou seja, dá para ler o livro, acompanhar o livro e assistir ele falando sobre o tema. É na plataforma.
Exatamente.
Se a gente tivesse combinado, acho que não seria tão bem isso. Eu, de fato, peguei o livro porque estava lá e o Marco tinha me entregou pessoalmente ele quando estive em Londrina. A última vez. Tem outro livro falando em Londrina, norte do Paraná, lá, que me foi mandado pela autora Valeria Codato, Marcos do Rio Teixeira, esse livro, e se chama Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise. Comentados.
Boa.
Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, o seminário 11 de Lacan. Então ela trabalha, ela e o Marcos, Valeria Codato e Marcos do Rio Teixeira, trabalham os quatro conceitos fundamentais da psicanálise comentados: o inconsciente, a pulsão, transferência e repetição. Né?
Que também é um percurso que vai começar agora, nesse sábado. Sério? Lá na plataforma. E dá para acompanhar, eu acho. O Seminário 11, junto com o Jorge Cesarino.
Ah, é o Jorge Cesarino que vai dar os...
E ele vai comentando os quatro conceitos.
Esse pode ser material de apoio para...
Com certeza.
Para o resultado do Cesarino.
Exato.
Do Jorge Cesarino.
Vamos ir pro tema e no final você fala sobre
eu
esses últimos.
Eu só queria dar outro.
Último.
Que esse
depois,
também.
No final, aí você fala sobre o resto.
Sander Machado da Silva. Esse Sander Machado da Silva mandou esse livro, livraço. Se eu posso dizer uma palavra desse livro, livraço. E um título muito bom também. Gramáticas do Masoquismo, escritos psicanalíticos. E é de fato um estudo do masoquismo que eu acho que a gente tem que ler. Estamos em épocas de masoquismo. A gente está atravessando uma época onde socialmente o masoquismo é uma prática cotidiana, me parece. Né? Nos colocamos em lugar da martirização cristã, em sua forma mais pura, que é o masoquismo. Me desculpem, meus amigos, mas assim... mais rígidos da Igreja Católica, mas há formas de martírio que se utilizam tanto na vida cotidiana quanto no discurso cotidiano hoje, de se colocar no lugar do mártir, do martirizado, que é uma prática masoquista.
Sim.
E me parece que é ler as gramáticas do masoquismo de Sander Machado da Silva, me parece interessante. Depois eu dou um passo para os outros. Mas o problema era como é que escreve, como é que vive um escritor, como é que escrevem as pessoas. Quando a gente é criança, a gente começa a escrever palitim, não sei como é agora, mas quando eu era criança, tinha uma moça no bairro que pegava a minha mão e fazia eu fazer círculos, bolinhas.
Sim.
E palito. Bolinha e palito, bolinha e palito, bolinha e palito.
Sim.
E aí eu...
Parece o teste de psicotécnico do Detran.
Você Detran?
Tem que ficar fazendo isso.
Bolinha e palito.
É.
Mas eu acho que é uma questão motora primeiro, não? De você poder manejar as mãos para poder fazer...
Sim, para pegar o lápis e fazer o traço, né?
Fazer a escrita, não? Inscrever com uma parte do corpo. Conectou?
Caiu.
Caiu a internet?
Não, OBS só aparece.
Caiu a internet. Eu tô sem internet.
Eu tô sem internet.
Caralho.
Sim. Caiu a internet.
Yeah.
Vê se como que tá o modem. Conecta o cabo.
É, eu vou conectar o cabo, mas tá sem internet, né?
É, vou mandar.
O que tá acontecendo?
Nós estamos?
É, vou,
mano. Ih, Fê, a gente tava lá.
Estava aí.
Ah, sabe por que que é, na verdade? É que a gente ficou esse tempo e ele fica toda essa demora, entendeu? Ele fica gravando... E aí ele vai transmitindo pro YouTube.
Ah,
e aí tudo o que a gente teve falando aqui, eu mutei o microfone.
Agora tá aberto o microfone?
Agora tá aberto o microfone. No caso, a gente podia ter continuado.
Poderíamos ter continuado.
E não interessa.
É.
Mas vocês estão aparecendo ainda? Porque
sim,
aqui não tá.
A gente tá aparecendo.
É...
Que loucura isso. Essa...
Tecnologia.
É, pois é.
Entendeu? Então, no caso, a gente nunca saiu.
Nunca saiu?
A gente nunca esteve fora.
Não havia internet aqui?
A gente sempre esteve aqui. Tinha internet, não tinha transmissão, mas... Então, eu acho que é isso, né?
A gente estava aqui o tempo todo.
A gente estava aqui o tempo todo. Você está gravando? Agora está saindo?
Agora eu vou até gravar.
Não, mas estava saindo esse tempo todo.
Mas tá rolando.
Isso que é a coisa da internet, né? A gente acha que a gente não tá, mas
não
a tá, gente
mas
tá.
Está.
Que perigo isso, né?
Imagina se a gente tivesse feito alguma coisa.
Nossa, imagina.
O único que eu queria ter dito e não disse é que não recomendo ninguém fazer assinatura da Claro. Não recomendo. Isso é o que eu teria gostado de ter dito antes.
Tem vários episódios que a gente já vem reclamando
mas
disso,
mas não adianta,
né?
Mas não adianta. É péssimo. Nunca vi uma coisa tão horrível. É muito ruim.
É ruim, mas eu tô incrédula como. A gente tava aqui.
E não tava.
E na verdade... Não, na verdade não é que a gente tava aqui. Enfim, não sei. Só sei que a internet
não,
é um...
É, não terminou. Bom...
Peraí, que tá falando
pra sem som. Não, é que eu já voltei o som, eu tinha mutado o microfone.
Perfeito.
Agora tá saindo o som por lá.
Em algum momento vai sair.
Lá tá
porque
saindo
agora
o som.
O nosso delay é bem maior. O problema é que eu não tô vendo o chat ao vivo, né?
Como?
Ah, voltou o chat. Voltou tudo. Meu Deus do céu. Estamos...
Tá engraçado, sim.
Atrasado.
Bueno.
Pronto, pode continuar,
tipo,
Daniel.
Isso sim, é um almoço, aqui em casa. Só vocês almoçando.
Não, é totalmente espontâneo, ou seja, não há nenhuma... Enfim, vamos... Vamos ver... O que eu estava falando antes, que acho que acabou parando, era o seguinte...
Eu acho que isso também foi pra gente falar um pouco mais devagar.
Está sem som.
Não, não tá. Eles estão vendo a coisa do passado, pai. Eles estão vendo,
vendo o passado.
Eles estão vendo o passado.
É como a luz do sol, que tarda 8 minutos em chegar aqui.
Sim.
A nossa imagem tarda 8 minutos em chegar. Somos como a luz do sol.
Sim.
Chegando, né? Impressionante isso.
E os guerreiros sobreviveram aí assistindo a nossa live.
Pois é. Aí está a Pati. Olha, quem está? A Pati, o Elton, Gustavo,
Rodrigo,
Rita.
Tá um delay absurdo, gente.
Então, mas vamos então retomar.
Isso, vamos retomar. Sim.
Bom dia para todos e todas. Este é aqui em casa, estamos almoçando.
Estávamos falando sobre a vida do escritor, a questão da linguagem.
Então, estávamos falando de como a gente aprende a escrever. E como depois acaba escrevendo. E como depois muitas pessoas escrevem, por exemplo, eu não tinha isso. Mas tem gente que tem um diário, por exemplo,
uhum.
Quando criança.
Freud tinha um diário, né?
Freud tinha um diário onde ele escrevia os sonhos.
Uhum.
com 10, 11 anos, acho que era. É, Freud tinha os sonhos. Lorenzo disse: eu sempre fico com vontade de comer o que vocês estão comendo. Vira e mexe, preparo algo parecido na semana seguinte. Hoje nós estamos comendo, Lorenzo, lagarto com cebola e... cebola
cheiro
e
verde.
Cheiro verde, essas coisas. Milanesa, batata frita feita na air fry para não usar óleo, e coisas vegetarianas, porque tem gente vegetariana aqui na sala, então estamos comendo coisas vegetarianas.
Acho que a gente pode até rever os nossos
comportamentos
alimentares, né? Isso é uma coisa. Sim. Eu acho que, na verdade, eu queria falar sobre isso.
Comportamentos alimentares.
Sobre comportamentos alimentares. Porque hoje você já vem me diagnosticando e falando que eu tô comendo demais. Não, eu falei que eu tô comendo à toa, né?
Ah, já pensei que ia atribuir para mim o...
Já veio trazendo um diagnóstico aí para mim. E esse é um grande tema, como a gente vai colocando coisas na boca, né? Assim, desenfreadamente.
Então, aí as pessoas têm um diário, né? Freud tinha um diário, quando criança. Porque, inclusive tem uma espécie de preconceito de que diário é coisa de menina. Não tem isso? De preconceito de que diário é mais... Geralmente tem diário com...
Não,
assim, Rosinha.
Sempre teve diário dos dois.
Dos dois? Sempre?
Sim. Tá atrasado, pai. Tá tal qual a nossa transmissão.
É.
Lá no passado.
Não, quando eu era criança, em geral ninguém tinha diário, para ser sincero. Mas Freud é um pouco mais velho que
Exato.
Eu.
Exato. Então você.
Freud é um pouco mais velho que eu. E ele tinha diário, então. Isso que eu quero dizer. Talvez seja por temporada.
É, eu acho que são temporadas.
Tem temporadas onde as pessoas têm diário. Tem temporada onde as pessoas não têm diário.
Eu tive diários.
Mas vários. O que eu fazia quando era adolescente? Além de jogar batata fritas na...
Hoje tá o caos
chão.
Aqui.
É.
O caos na live.
O que eu fazia? Eu escrevia contos e poemas.
Ah.
Contos e poemas... Escrevi muitos e tenho ainda escritos por aí. Contos e poemas. E outras pessoas têm diários. E aí qual é a questão? A questão é, não é que você escreva habitualmente, é a pessoa que acaba fazendo disso um ofício, um trabalho,
uhum.
Uma vida cotidiana.
Sim.
De todo dia sentar, preparar o café, preparar o chimarrão, preparar o chá e escrevi.
Uhum.
Ou as pessoas que escrevem à noite, por exemplo, dormem até tarde e escrevem à noite. Quer dizer, escrever como um ofício que se torna um modo de vida.
Uhum.
Não?
Tem gente que até não recomenda, né?
Não
trabalhar com o que ama.
Trabalhar com o que ama.
Porque aí trabalharás para sempre.